Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 607, ainda falando sobre o GP do Canadá, ainda falando sobre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, mas agora vamos falar um pouquinho sobre a disputa que tiveram e sobre tudo o que aconteceu na pista. Obviamente, eu acho que vai ser uma tarefa difícil. A gente fez uma brincadeira no final do primeiro bloco, quem já o ouviu, sobre a dificuldade de separar os temas, mas vamos lá, vamos falar sobre eles. Will, mais uma vez, nós vimos diversas vezes na temporada 2018 Sebastian Vettel sendo atacado por Lewis Hamilton e cometendo erros. A gente tem uma lista de erros cometidos pelo Vettel ano passado. Não sei se eu estou errado, se a minha cabeça está
me traindo.
Eu ia falar isso, não sei se minha cabeça está me traindo, se é a primeira vez que eles estão realmente numa disputa de pressionar daqui para lá.
Não se esqueça da rodada do Vettel no Bahrein, na hora do roda com roda dos dois.
Sim, então é a segunda, então estamos aí. E mais uma vez, Will, o Vettel... Eu ia usar um termo chulo, mas eu não vou usar não. Mais uma vez, o Vettel comete um erro ao estar sendo pressionado por Lewis Hamilton. Se a gente pegar, então... nesses últimos 12 meses, a quantidade de vezes que isso aconteceu é gigante. O Vettel não consegue mais ser pressionado? Ou o Vettel nunca foi pressionado antes na carreira dele? Tem aquelas pessoas que defendem, né, aquela tese de que na Red Bull ele não tinha oponentes, não tinha ninguém para correr contra ele, por isso ele tem os 4 títulos. O que acontece com o Sebastian Vettel, Will?
Olha, primeiro eu vou começar pelo final, né? Eu discordo totalmente dessa questão da Red Bull. Eu sempre costumo dizer que a Red Bull tem 4 títulos por causa do Vettel e não o Vettel que tem 4 títulos por causa da Red Bull. Mas, falando sobre os erros, né, exatamente, né, os erros do Vettel sob pressão, quando é pressionado pelo Lewis Hamilton, já são mais que evidentes, e não sei até quando isso vai durar, até quando isso vai acontecer. Não sei, não tem honestamente uma explicação para isso, para esse inferno astral aí do Vettel, principalmente em disputas com o Hamilton. Porém, né, ele na única vez que ele poderia se recuperar do seu erro e talvez psicologicamente sair até fortalecido, apesar do erro, não aconteceu, né? Não aconteceu. Ele sai até mais... depois de ter feito um belíssimo treino no sábado, depois de ter feito uma boa corrida, assim, no, né, durante quase toda o GP do Canadá, dominou ali praticamente todo momento, cometeu o seu erro, conseguiu voltar na frente, conseguiu defender sua posição, mas infelizmente não venceu, né? Então eu acho que essa era a chance do Vettel psicologicamente sair fortalecido, apesar do erro, e infelizmente não aconteceu. E como, né, o Ricardo Bannerman ali chegou a sugerir ali no bloco anterior, eu não duvido que agora se fortaleçam ali os rumores, né, do Sebastian Vettel, quem sabe até se aposentar no final do ano, e não duvido que isso realmente aconteça. Eu acho que isso, para o Sebastian Vettel, o GP do Canadá, que eu até imaginava que poderia ser o ponto de virada, eu acho que talvez seja o ponto de virada ainda mais para baixo.
Você acha que é para isso? Ricardo Bânimo, você que levantou essa bola no primeiro bloco sobre uma aposentadoria do Sebastian Vettel, queria primeiro que você falasse sobre este fato, mais um erro do Sebastian Vettel, e se você acha que está caminhando para isso, ou se é um boato.
Eu acho que é um boato, na verdade foi uma cutucada, porque a gente não tem, pelo menos eu não vi nenhuma certeza em nenhum canal aí que fosse realmente relevante. Mas é fato que enquanto o Vettel erra e o Hamilton não erra, só aumenta mais os erros dele, né? Como eu vou dizer? Mas os erros dele, por menores que sejam, ficam mais expostos porque o Hamilton não erra. Eu não lembro, que eu tava tentando fazer exercício aqui, talvez.
Hamilton errou ontem. O Hamilton errou ontem também.
Na sexta-feira.
Ali no hairpin. Ele errou na
hora de verdade. Ele ficou,
que eu até comentei que se a Ferrari não tivesse ferrado com a estratégia do Leclerc, talvez até o Leclerc poderia ter dado uma ameaçadinha no Hamilton ali.
É verdade, é isso. Mas quais os erros que o Hamilton teve que comprometeram uma corrida, um resultado dele? Eu não lembro. Agora, Vettel, a gente não precisa, né? Vamos enumerar aqui, ó, de agora no Bahrein, que ele rodou sozinho, ainda falou que, foi o sopro do outro carro que jogou ele para fora. A gente não precisa falar também que ele teve aquele... parecia que estava no kart indoor, né, Will? Você que corre de kart sabe que andar com kart rental na chuva é uma beleza, né? Então, ele cometeu um erro daquele ali para um cara que está na equipe mais emblemática da Fórmula 1, gostando ou não. Ele não tem como não fugir, até eu vou tentar fugir do termo psicológico, mas ele está sentindo a pressão mesmo, né? O que dá a entender é que assim, o Hamilton está a anos-luz dele, eu diria que assim, não são compatíveis mais. Com tantos erros nas últimas duas temporadas, né, uma temporada e meia, o Vettel ele não poderia estar pegando aquela cadeira. Ele eu começo a questioná-lo sobre a capacidade dele hoje, e não da época da Red Bull, aí, como vocês falaram. Né, ali eu acho que passado é passado, ele ganhou, se era o melhor carro, se não era, se o Weber era segundão mesmo. Hoje ele não apresenta uma performance, por exemplo, como o Alonso apresentou na Ferrari, mesmo não tendo nenhum título. Ele não está apresentando o resultado que um cara de Ferrari tem que apresentar. E por outro lado, o Leclerc ele está vindo de alguns azares, vamos dizer assim, né? Eu aprendi aqui mesmo nessa bancada que eu acho que no automobilismo essa questão de azar ela é muito subjetiva ao quadrado, né? Se o azar já é algo subjetivo no automobilismo, mais ainda, é trabalho. Mas o Leclerc, ele, mesmo estando abaixo na tabela, na matemática, ele vem se apresentando muito mais forte, no meu ponto de vista, do que o Vettel. Agora, se o Vettel...
Discordo, mas tudo bem.
Se o Vettel vai aposentar ou não, não sei. Eu acho que seria, no mínimo, estranho dele sair fora nesse ano, com tanta uma sequência de erros, assim, que ano passado o Hamilton ganhou, ele ganhou por mérito dele mesmo, mas o Vettel perdeu para ele mesmo ano passado. Eu espero sinceramente que esse ano ele não venha a sucumbir aí. A gente está só num terço do campeonato. Tem mais dois terços aí para ele usar tudo isso que tem acontecido a favor dele, usar toda essa energia que vem rondando e canalizar em algo positivo, cara.
Quer complementar, Will, já que você falou da tua discordância antes de chamar o Fábio Campos?
Não, não acho que o Leclerc tenha feito tudo isso, apesar da Ferrari e tudo mais. Eu ainda acho, apesar de todos os erros do Sebastian Vettel, que hoje ele ainda é o único capaz de desafiar o Lewis Hamilton. Pronto para desafiar o Lewis Hamilton e capaz de vencer o Lewis Hamilton. Apesar de tudo isso, eu ainda acho que ele é o único. Talvez o Max Verstappen.
Isso mas... que eu ia falar. Eu colocaria. Bom, desculpa, acabei interrompendo, mas.
Não, mas é isso. É isso. Lá. É isso, é esse meu comentário.
Fábio Ricardo, Campos, talvez. Fábio Campos, o final de semana que começou tão próspero pro Vettel, né? O sábado, pelo menos, né? Aquela pole ali no finalzinho, né? Aquele melhor estilo Ayrton Senna, né? Todas as poles no último segundo, a gente é inevitável fazer essa ligação aí. Mas aquela pole que, sabe, que parecia talvez improvável, porque o Hamilton foi lá, fez um ótimo tempo e tudo mais. conseguiu manter a ponta na largada e conseguiu ali se defender de alguns ataques do Lewis Hamilton e foi lá e cometeu este erro. No final do primeiro bloco, você diz o seguinte: até acho que o Hamilton passaria pelo Vettel se não fosse o lance aí da punição. Olha eu colocando o primeiro dinheiro no cofrinho, trazendo um assunto aqui. De certa forma, dá pra gente alucinar aqui que, de repente, a punição foi até bom pro Vettel, porque... Tá, deixa eu colocar o meu ponto aqui pra explicar isso. Porque se não fosse a punição, ele ficaria marcado pelo erro e por uma ultrapassagem que ele receberia do Hamilton, e aí ele sairia com a imagem dele mais baixa do que saiu, porque ele saiu, de repente, como o vitorioso moral e tal. De certa forma, a imagem dele saiu em alta. E se de repente não tem a punição e ele sofre a ultrapassagem, ele sairia novamente. Oh, o Vettel não aguentou mais uma vez, o Hamilton errou numa curva lá, não aguentou pressão e voltas depois tomou a ultrapassagem. Tua análise sobre Sebastian Vettel.
É, Raposo, aí depende se ele tá guiando para ser campeão do mundo ou ele tá guiando para ter uma boa imagem na corrida. Talvez ele sairia com uma imagem melhor, mas ele sairia com um campeonato mundial melhor se ele tivesse... não tivesse sido punido e ganhasse a prova, porque a gente está falando, se ele fosse ultrapassado, eu acho que seria, mas também não dá para cravar, não estou dizendo que seria. Eu acho que essa questão de imagem é muito relativa, porque acho, por mais que o Hamilton tenha condições, e aí o Will discordou do Bunnyman, e eu vou discordar dos dois. Eu acho que o Vettel... O Leclerc começou o ano de uma maneira que já não é exatamente igual a que ele está hoje. Começou o ano mais rápido do que o Vettel. Hoje já não é exatamente o caso. Mas também não acho que o Vettel enfrenta o Hamilton. Eu acho que ninguém encara o Hamilton. O Campeonato Mundial acabou. Não, antes tinha acabado para os construtores. Agora já acabou para pilotos, porque não dá para imaginar o Bottas revertendo 30 pontos do Hamilton, 30 ou alguma coisa. Enfim, do Hamilton. Acho que o Vettel não tem... É a questão, né? Tira a punição, é mais um erro. É um cara que eu não chego na questão da pressão, porque eu não conheço o Vettel. Mas ele não consegue aplicar o que ele sabe ou sabia hoje em dia. Ele não consegue. Se o Vettel fosse um piloto de categoria de base, eu viria aqui no café e falasse: esse menino não vai dar certo na Fórmula 1. Se o Vettel tivesse, se 2018 e 19 do Vettel fosse numa World Series, como já foi, onde ele foi, ele hoje ele é mais inconsistente em segurar a liderança do que ele era na World Series. Uhum. É um cara que claramente ele desceu o degrau dele. O que para mim é mais a adaptação. É essa adaptação a esses novos carros, essa adaptação a esse pneu que muda toda hora. Tem pilotos, é o caso do Felipe Massa, tem piloto que não vai se adaptando como outros vão. E o Hamilton vai. O Hamilton vai se adaptando a qualquer tipo de carro. Para mim, o Canadá sepultou um monte de. Não só sepultou o Campeonato Mundial, esse talvez já tivesse sepultado há mais tempo, como sepultou um monte de pensamentos. Mais uma vez mostra que o Gasly não é piloto para Red Bull, mais uma vez mostra que o Stroll não consegue fazer classificação, embora tenha feito uma boa corrida, mais uma vez mostra que o Bottas está fazendo um bom trabalho, mas para ser campeão do mundo tem que fazer um ótimo trabalho, mas ele está fazendo um bom trabalho, só que onde ele está brigando é acima da liga dele. Mais uma vez mostra que a Ferrari é realmente o mapa da FIA, o gráfico que a FIA faz na classificação de quem foi mais rápido em cada trecho da pista, ele é absolutamente esclarecedor tecnicamente, de como a Ferrari é mais rápida em reta e de como a Mercedes é mais rápida em curva. Eu não sei se isso é bom ou ruim, eu acho que é ruim, a gente vai ter mais curva do que reta daqui para o final do ano. Então o campeonato, para mim, está absolutamente finalizado, e não vejo o Vettel... Só lamento que ele esteja justamente numa sequência de erros que nem nas categorias de base ele mostrou. Nem na World Series. Fórmula BMW, onde ele triturou, eu vi pouco, mas ele era assim, 17 provas ele ganhou 16, 15, é uma coisa assim. E na World Series, de onde ele foi retirado para ir para a Fórmula 1 no meio do campeonato, ele cometia muito menos erros do que ele comete hoje na Fórmula 1. E o Hamilton não perdoa, né? Nem os diretores de prova e nem o Hamilton também não perdoa. Agora eu queria falar do pódio depois, se tivermos tempo, de tudo que envolveu. Eu não sei se o Will já tinha ligado a televisão, e quem não sabe o que eu estou falando, escuta o primeiro bloco para entender a relação do Will Bueno com a televisão e as punições nesse final de semana. É, mas depois eu queria falar da questão do pódio, que aí é outra. Você falou aí da imagem do Vettel, né, Raposo? É outra. Ali foi uma coisa crucial para sacramentar a imagem do Vettel no Grande Prêmio do Canadá, né?
Já é esse o assunto, sabe? Se o Will e o Bunnyman não tiver mais nada a falar sobre Vettel sendo pressionado e cometendo erros com essas pressões, é o próximo assunto. O senhor já pode encabeçar, inclusive, o comentário.
Primeiro eu quero saber se o Will viu toda essa questão, se na hora que o Vettel para o carro ali na entrada...
E tinha que hora que a TV é religada, né?
Que hora que a TV é religada? A hora que a TV é religada é a hora que eu vi o Twitter do oficial da Fórmula 1 ali colocando aquela fotinha dos três primeiros que eu sempre publico nas minhas redes sociais. É, e quando eu liguei a TV, o Vettel já estava fora do carro, se encaminhando ali pro não sei para onde lá, antes dele trocar as placas, né? Mais ou menos nesse momento, ainda de capacete.
Ah, ele tava indo lá conversar com os comissários.
Isso.
Não, na verdade, ele não foi conversar com os comissários. Ele sai para o carro no começo dos boxes, entra na pesagem, é pesado, sai de uma porta. Aí, inclusive, a cara de tacho dos funcionários da FIA, quando ele deixa eles para trás, é memorável. É tão interessante quanto as vaias, a entrevista do Toto Wolff sobre vaias. É, e aí ele vai para o motorhome da Ferrari. Ele não para em lugar nenhum. Ele entra, passa pelo paddock, ali todo um monte de gente vê ele. Eu fico imaginando, o que esse cara tá fazendo aqui? Né? A corrida acabou há 2 minutos e o cara não vai pro pódio. E ele não ia pro pódio. Né? E essa... Eu, há muito tempo, eu não torço para nada na Fórmula 1. Nesse domingo eu torci. Eu torci para um pódio de dois. Eu torci para ter dois... Para ter dois pilotos no pódio, porque ia escancarar, essa imagem ia rodar o mundo com esses só dois no pódio, ia, a FIA provavelmente o puniria, ele pegaria uma punição grave, talvez fosse até desclassificado, ou seja, ia jogar no ventilador, o que, que é essa Fórmula 1 tão cheia de regras que é hoje. E eu pensei, gente, é um tetracampeão do mundo, ele não precisa se prestar a isso, ele pode sim abandonar um pódio, ele pode sim, mas não vou. Vamos fazer o que com ele? Vão tirar ele do campeonato mundial? Certamente o daria uma punição que agravaria a crise da Fórmula 1, que eu acho que é a hora da crise ser discutida, talvez a crise aprofundasse toda essa questão. E ele foi convencido, entre outros, pelo seu apático chefe, Mattia Binotto, que para mim mais uma vez mostra que não tem a menor condição de estar onde está. Não só tecnicamente, como esportivamente, pelos ridículos jogos de equipe que apregoa, mas que lidou com tudo o que aconteceu no Grande Prêmio do Canadá como se o Vettel tivesse perdido a corrida por um furo de pneu, por um cilindro que quebrou, por um passarinho que sujou a pista e ele rodou. A apatia do Binotto, e eu fiquei pensando... O que seria o Arrivabene nesse domingo? Com aquelas reações intempestivas que a gente já viu, com aqueles punhos erguidos que ele demonstra, com aquela gritaria que ele às vezes põe. Eu queria ver o Arrivabene. Eu duvido que o Arrivabene fizesse o que fez o Binotto, de ir lá buscar o Vettel e dar quase que a ordem para ele de ir para os boxes. Que figura apática. A Ferrari, até nos bastidores, se tornou mais fraca que a Mercedes. É impressionante.
A punição seria simplesmente, né? É, financeira, vocês sabem como é a regra. Eu não sei porque
nunca aconteceu. A única vez que aconteceu...
Teve aquela do Schumacher e do...
Aconteceu nesse GP da Áustria 2002. Eles perderam os pontos, se eu não me engano, ou não. Por desrespeitar a cerimônia do pódio.
Eles foram multados em $1 milhão por desrespeitar... Olha só, eles fazem um jogo de equipe e são multados em $1 milhão por desrespeitar a cerimônia do pódio. Isso, olha aqui, não é a Fórmula 1. Que critérios sensacionais tem a Fórmula 1, né? Fazem jogo de equipe, mas são punidos porque trocaram de posição no pódio. Que absurdo, né? Não pode. Na pista, pode. No pódio, não pode. Essa é a Fórmula 1. Essa é a Fórmula 1 do seu Bernie Eccleston. Essa é a Fórmula 1 do seu Jean Todt. Essa é a Fórmula 1 que a gente não pode criticar. Aliás, peço perdão.
Saudades do Balestre.
Eu ia, quando o Fábio Campos estava falando aí do Binotto, do Arribamento, eu ia emendar um saudades Briatore. O Briatore tinha dado um soco na tela dele ali.
É, né? Mas eu não consigo ter saudade do Briatore.
Não, claro que não.
O Briatore, para mim, não podia pisar numa pista.
Não, tipo... óbvio que não. Óbvio.
Mas eu entendi que você quis dizer da personalidade ali, da figura Briatore, né? Isso. É, o Briatore tem uma, qual que é a corrida? Tem uma que ele faz um escarcel, que eles punem o Alonso... eu vou lembrar, tem uma que ele faz um escarcel, é uma punição ao Alonso que ele fala, não vamos aceitar, isso é um absurdo. Eu acho que é a dos amortecedores de massa na Hungria, na França, em 2006, se eu não estou enganado. E ele dá uma entrevista falando, isso aqui é Fórmula Schumacher, e eu já estive do lado dele, eu sei que jogam pro lado dele. É uma coisa, ele uma vez teve uma reação desse nível no meio da década de 2000, 2006, se eu não estou enganado.
Eu acho que foi em Monza, quando jogaram o Alonso lá para a décima posição no meio do grid, né? Eu não sei também.
Talvez tenha sido em Monza naquela que é uma das punições. É incrível a sequência de punições absurdas, né? Naquela, em Monza 2006, eles punem o Alonso porque ele teria atrapalhado o vácuo do Massa. Assim, ele estava a 600 metros à frente do Massa. Eles punem o Alonso porque ele ficou à frente do Massa uma volta inteira. Como se o Massa não tivesse que dar espaço, ou como se o Alonso estivesse controlando o Massa numa volta de classificação. Inclusive foi o dia em que o Alonso dá uma declaração que nunca mais ele desprovou. Né? Ele caiu em contradição. O Alonso dá uma entrevista para 30, 40 microfones, que é o que tinha que ter na porta da FIA hoje, e ele diz... não considero mais a Fórmula 1 como esporte. E depois daquilo veio chantagem na McLaren, chantagem dos e-mails e o Singapura 2008. Ele não estava mentindo quando ele disse isso.
Exato.
Mas eu quero saber a opinião de vocês, Will e o Ricardo Bânima, sobre a questão do pódio.
Por favor, troca das
placas. Cara, eu achei sensacional mesmo a atitude do Vettel. Eu não sei até onde ele queria fazer um show, né? Um showzinho entre aspas, mas o cara ficar a corrida inteira do jeito que ele ficou, ser punido, o que a gente está levando em consideração aqui, chegando numa conclusão que foi injusto, né? A gente não devia falar da punição, mas enfim, ele se empenhou para chegar na frente e ser usurpado uma vitória daquele dia, eu achei que ele fez pouco mesmo.
Lembra que ele xingou o Charlie White no México 2 anos atrás, mas ele escarafunchou o Charlie White no México, mas de palavrões assim incomensuráveis.
Sim. E o lance dele já começar não posicionando o carro, achei fantástico. Ele não, eu não sei se o pessoal de pista do staff não quis colocar a mão no carro ou ele pediu para o pessoal não colocar. Ele mesmo foi lá, colocou o carro para fora da entrada do pit lane, né? Já num protesto, ele olhou, quando ele está entrando pros boxes ali, ele olhou, ele dá uma olhada, olha de novo, olha acho que uma terceira vez, fala, eu vou trocar essas placas de lugar. Não é justo.
Exatamente, ele dá uma parada. Eu vi por 3 canais diferentes, né? Os dois ingleses e o brasileiro. Ele é engraçado porque ele para, olha, né? Olha de novo para dentro, depois olha de novo e fala assim: quer saber? Eu vou ali. Isso em 2-3 segundos, assim, ele fala, eu vou ali.
Então, esse, eu acho que assim, ele talvez até no momento de não sei se a gente pode dizer de lucidez, mas de responsabilidade, porque todas as ações têm uma consequência. Talvez ele tenha colocado a mão na cabeça e fala, eu vou pro pódio, seja por pressão da própria Ferrari ou não, porque a Ferrari ali também foi prejudicada, né? Não foi só ele, mas a Ferrari, enquanto equipe, também foi prejudicada. Mas eu achei sensacional ele não teve fio. Não deveria.
Eu acho que deveria não ir ao pódio para demonstrar a sua insatisfação. Personalidade, mas... eu acho que não custa caro. Ia custar financeiramente, sim. Mas no geral, eu acho que vale a pena.
Mas, né? Mas isso poderia ter partido da Ferrari. Do Binotto ter chegado para ele e falar, olha, se você não quiser, estamos desconfortáveis, se você não quiser, a gente banca ali, obviamente, ali em poucos minutos para decidir isso daí, fala, não vamos compactuar com isso daí não. Só que até onde a Ferrari também não tem o rabo preso, né?
Acho que o Arrivabene fazia isso, acho, jamais vamos ter essa certeza, né? Tenho a sensação de que o Arrivabene falava, não vou, pode, nem Leclerc vai, seria pode com um, se bobeasse.
eu concordo totalmente. Acho que foi sensacional o que o Vettel. Pra mim foi a imagem do final de semana, foi o Vettel trocando aquela placa. E concordo
foi irreverente, que... né, Will?
Foi irreverente. Foi sensacional, sensacional. Foi assim, ele mostrou, assim, ele desenhou, pra quem não entendeu, quem era o vencedor, quem era o segundo, quem deveria ser o vencedor daquela corrida. E concordo plenamente que ele não deveria ir pro pódio, achei que ele não fosse, e torci para que ele não fosse pro pódio, né? E até vi hoje uma disse que ele falou que ele foi ao pódio em respeito ao Leclerc, né? E foi isso que ele disse, não sei também se...
Olha,
se...
que legal, hein?
Mas que ele foi em respeito ao Leclerc. Mas, cara, para mim, ele não deveria ter ido, porque seria aí seria a imagem mais patética do que a da bandeirada. E aí seria sensacional.
Então, parecido escarancaria como... para as manchetes de jornais, exato, embora jornais hoje em dia sejam tão pouco importantes, mas seria as capas de jornais, podemos dizer assim, o pódio com dois. Seria mostrar para, olha, o piloto teve a sua vitória caçada e não foi para o pódio. Seria uma demonstração de personalidade incrível, né?
Se fizeram isso lá em Indianápolis em 2005 por questão de segurança ou coisas do tipo, fizeram um protesto, eu acho que deve ter sido o último protesto realmente que fizeram na Fórmula 1, desde aquela greve dos pilotos que teve 80, 82, já não me lembro, né?
82. Mas vamos lá, Indianápolis não foi, eles não correram em protesto. A Michelin disse, não corram, nosso pneu não aguenta.
Ah.
Eu corri. Entendeu? Não é que vamos sair da pista. Pelo contrário, fizeram a volta de apresentação para que se computasse como uma corrida. Jogaram todos o mesmo joguinho. Vamos dar a volta de apresentação para computar que é uma corrida e vamos para os boxes. Mas ali a Michelin é que ali tem muita coisa envolvida. Pediram uma chicane no dia anterior. Aí a Bridgestone quis. Ali foi uma foi triste também. Mas então, eu acho que foi menos triste do que o 9 de junho de 2019, na minha opinião.
Nós tivemos um comentário do Cássio Coutinho sobre esse assunto. Ele falou sobre a performance do Vettel, temos mais um erro do alemão em disputa direta com Lewis Hamilton. E diante disso fica mais indefensável ainda a antiga prática da Ferrari de dar prioridade a só um piloto, especialmente se esse piloto comete erros na disputa direta contra o melhor piloto do grid. Gostei muito da atitude do Vettel de não ir ao pódio. Eu já estava comemorando até que ele foi convencido a participar da cerimônia pós-corrida. Menos mal que ele continuou expressando seu inconformismo ao mudar as placas de lugar.
E deixou o coitado do Martin Brando falando sozinho no meio da pergunta, inclusive. mas também não dá. Legal, o Martin Brando é legal, mas não dá pra você também querer que o cara tenha a cabeça fria nessa hora. O Martin Brando começou a fazer pergunta pra ele, ele virou e ele respondeu uma, né? Depois ele pediu pra pararem de vaiar o Hamilton. Inclusive, a relação Hamilton e Hamilton e Vettel, essa não se azeda nem se você bater a cabeça de um na cabeça de outro, porque se trocaram elogios do pódio, trocaram elogios na entrevista coletiva, a rivalidade ali não vai sair por nenhuma faísca. Eu até pensei na hora da troca das placas, né? Poxa, será que trocando a placa ali, né, quer mostrar que não, esse Hamilton é também. Eu sou o primeiro, mas o Hamilton não é o vencedor. Mas não, entre eles é uma beleza.
A chamada da Rede Globo falou no Jornal Nacional hoje, falou algo do tipo, né? Ah, se aconteceu, pelo menos a rivalidade se acirra para as próximas etapas. Nossa, eu falei, mas que rivalidade...
É totalmente fantasiosa. Eles deram essa manchete.
Que rivalidade que é essa? Um puxa o outro para cima do pódio, o outro vai lá pedir para parar de vaiar o outro.
Não, e na entrevista... Então, se a televisão deu essa manchete, é uma irresponsabilidade jornalística. Porque eles têm repórter lá na pista, não tem? E na entrevista coletiva, os dois trocaram... Isso aí que você falou, tudo aconteceu. Na hora que eles foram sentar na salinha de imprensa, foi coisas assim, nossa, eu e Lewis já corremos junto, e conquistamos tantas coisas juntos. O Lewis Hamilton virou pra ele, falou, eu gosto tanto de correr com o Vettel. Aí virou pro Vettel e falou assim, stick around. Tipo assim, não vai embora, fica mais tempo na Fórmula 1. É claro que o Hamilton quer que ele fique mais tempo na Fórmula 1, porque cá entre nós, né, não tá sendo muito difícil ganhar do Vettel. Mas a troca de gentilezas na entrevista foi do Hamilton virar, não acho que o Hamilton fez de maldade, não, fez sinceramente, virou pro Vettel e falou, eu tenho um prazer enorme de correr com o Vettel, e virou pro Vettel e falou assim, fique mais, stick around. E aí a televisão dá essa manchete de que a rivalidade se acirra. Isso é uma irresponsabilidade jornalística totalmente imprecisa, totalmente, meu Deus.
A TV precisa vender o peixe dela também, né? Vai... Agora...
Mas é só... Para vender o peixe, é só mostrar ele trocando a placa. Já tá vendido o peixe. Não precisa criar uma. Não precisa mentir, não precisa fazer mau jornalismo, né? Não precisa criar uma rivalidade que não. Infelizmente, não se acirrou. Porque eu queria, Will, não sei o que você acha, Ibanima, eu queria que a rivalidade se acirrasse, sim. Uma troquinha de farpas ali, ficar um pouquinho mais Mark Marques e Valentino Rossi. Não precisa de ter o joelho no outro, jogar para fora da pista, não precisa chegar nesse ponto. Aliás, o Bânima falou no primeiro bloco que eu defendo a não punição ao Rosberg na Áustria. O que eu elogio no Rosberg na Áustria é a postura do Rosberg. Não digo que não a questão da punição, acho que ela é discutível. Acho que ela é discutível, mas não é que ele não tinha que ser punido. O que eu elogio de Rosberg em 2016 na Áustria é virar e falar assim: não vai me passar. Agora, se ele passou ali do ponto, é punição que seja. Né?
Então tá.
Esse então tá.
É, cada vez que eu cutuco ele, ele muda de ideia. Ele vai mudando por isso. Talvez daqui 5 anos ele fala: não, esse Rosberg aí, pelo amor de Deus, que absurdo que ele fez.
O Jailson mandou um comentário aqui também. Apesar de toda a situação acima, de um fato não podemos esquecer: Vettel errou em disputa com Hamilton de novo. Sim. Pergunta: não está na hora do Vettel mostrar que não treme em disputa com Hamilton? Será que faltou ao alemão, nos seus anos vencedores, alguém que o pressionasse dessa forma? O Will Bueno.
Não, já passou da hora, né, dele deixar de errar. Né? Já passou da hora. Mas eu não acho que faltou, não. Eu acho que o Vettel, ele disputou com o Alonso duas vezes. Ganhou
dois campeonatos na última corrida. Se isso
na última corrida. Na última corrida lá, tendo, né, tantos pontos atrás, ou seja, enfim, não acho que nunca faltou. Eu acho que ele realmente está numa fase ruim, mas e realmente já passou da hora, né, dele espantar isso, né? E com relação, né, ao que o Fábio Campos falou da questão da rivalidade, olha, honestamente, assim, fora da pista, para mim, não, pouco me importa se eles vão ser tocar farpa, se eles vão ser inimigos ou se eles vão ser grandes amigos. O que eu quero ver é na pista. É que eles, para mim, sim, se eles dividirem roda na pista e depois eles saírem dando risada e abraçado um ao outro, tudo certo. Mas que na pista eles disputem. E deixem que eles disputem. É simples, né? Que eles deixam eles disputar na pista. Fora da pista, honestamente, para mim, não faz muita diferença, né, nesse ponto, para mim, não.
Mas eu acho que ajuda, viu? Eu acho tão bom.
Por geral, eu acho que a nossa expectativa aumenta quando tem uma coisa mais assim. Eu não gosto que essas coisas sejam fabricadas, mas quando elas existem, eu não sou contra.
Não, eu achava tão bom.
Também não sou contra.
Eu achava tão bom quando o Nelson tava na Fórmula 1 e ou quando o de Graça tava na Stock Car, que quando os dois se encontravam, a gente já sabia que tinha um histórico ali, tinha toda uma questão.
Os dois na Fórmula E, os dois trocaram farpas, os dois na mesma categoria, os dois na Fórmula E.
Os dois na Stock também, né, que eu falei, ou se o de Graça voltasse pra Stock ou o Nelson pra Fórmula E, porque quando os dois corriam junto, eu tenho certeza que quando era um contra o outro ali, eles tiravam 1% a mais de garra, sei lá de onde, para defender diferente. Então, se esses caras se dessem mal fora também, seria muito bom pra gente.
É Marques e Rossi. Marques e Rossi até passam um pouco do ponto, porque eles têm casos de um derrubar o outro, né? Isso não é legal. Mas é uma rivalidade que, quando os dois vão dividir uma curva, meu Deus, fica todo mundo com atenção redobrada, né?
Cara, eu acho que é uma
pena. Apesar de que eles não andam dividindo curva, né, recentemente.
Eu acho que é essencial, eu diria. Eu acho que é uma pimenta fantástica. Sim. Isso no o fora da pista, o respeito, né? Mas essas rusgas, essas coisinhas, esse cutucar, aquele joguinho, aquela baixada de viseira que você olha pro cara e fala: olha, eu vou te pegar na próxima curva. Cara, isso é sensacional e faz parte do espetáculo.
Claro. Sim, quando não passa do ponto. Agora, só uma coisa rapidinha. Só para tentar entender um pouquinho do e-mail do Jailson, vou tentar, né? Eu acho que vai ter ouvinte que vai ficar bravo comigo por causa do primeiro bloco. Mas para tentar não ficar mal com todos os ouvintes, o que eu acho que o Jailson quis dizer, ou talvez eu esteja interpretando assim, não é a questão do Vettel ser pressionado no sentido geral da palavra. Mas é uma coisa que eu já falei aqui no café, né? Que é o roda com roda. Talvez o roda com roda seja algo que o Vettel seja um defeito mesmo do Vettel. é uma coisa que ele não teve tanto assim na época da Red Bull. Talvez, estou dizendo, talvez seja um defeito, talvez seja o que eu já falei, de adaptação a carro, a essa nova Fórmula 1, a esses pneus que esse ano são bem diferentes do ano passado, como eram do ano anterior. Enfim, eu acho que o Jailson talvez esteja se referindo a tomar um pouco de roda com roda. Talvez, repito, seja um defeito dele mesmo.
Vamos ver como é que ele começa questão no Canadá, mexe com ele, se na próxima disputa se a gente pode esperar algo diferente ou se veremos o alemão cometendo mais um erro na pista e mais uma vez aí perdendo a oportunidade de uma vitória ou de pelo menos terminar à frente de Lewis Hamilton, que mais uma vez foi lá e abocanhou. Fábio Campos, você falou, e a gente foi até cobrado disso, não lembro se foi no YouTube, em algum lugar, que Mônaco definiria se o campeonato estava terminado ou não, e você não comentou nada sobre isso no programa pós-Mônaco. Tá terminado o campeonato?
Não, como eu disse aqui agora há pouco, se a dúvida antes era campeonato de construtores, agora até o de pilotos já está. Já... Não dá para imaginar o Bottas, como eu disse agora há pouco, tirando 30 pontos. O final de semana do Bottas foi algo de você falar, como que esse cara vai step up, né? Como que esse cara vai subir para disputar um campeonato mundial. Repito o que eu disse, o Bottas está guiando muito bem, mas aonde ele está guiando não é suficiente guiar muito bem, precisa de ser mais do que isso.
Tem uma pergunta aqui, Will, sobre ele, que é, parece que o finlandês está começando a entregar a rapadura. E é isso mesmo, ele pergunta.
Quem mandou
pergunta...
essa frase tão lúdica?
Jailson.
Ah, tinha que ser o Jailson. Jailson, eu tô ficando muito bem com você, então queria elogiar a sua frase, inclusive. Foi muito boa só entregar a rapadura.
É isso. O Bottas, eu acho que queimou toda a linha que ele tinha que queimar. Honestamente, concordo totalmente com o Fábio Campos. O campeonato, eu repito, por incrível que pareça, eu ainda acho que se alguém tivesse oportunidade de derrotar o Hamilton, seria o Vettel, seria. Mas para mim, o campeonato acabou.
Os diretores de prova não querem que o campeonato continue. Eles estão satisfeitíssimos com 5 dobradinhas seguidas. Os diretores de prova não querem corrida. Eles querem os resultados bonitinhos na planilha.
Isso.
Que maldade, cara.
Pago eu agora o real no potinho, né? Tinha pago ainda. Agora todos os 4, se eu não me engano, já pagaram o real no potinho. Né?
Eu não sou tão pessimista com o Bottas assim, não, cara. Eu acho que ele...
Acho que ele vai ganhar corridas. Eu acho que ele ainda vai desempenhar um bom papel. Mas você acha que ele vira o campeonato, mano?
Eu acho que existe a possibilidade, sim. A possibilidade matemática, a possibilidade... Ele são 6 corridas, ele ganhou 2, o Hamilton 4, né?
Cara, 5, já são 5,
7. Isso, 5, são 7. Cara, eu ainda acho que tem muita água para rolar ainda. Eu acho que pode ter alguma farpa aí. Talvez daqui umas 3 corridas a gente tenha esse cenário um pouco mais fechadinho. Mas eu ainda acho que o Bottas pode dar um pouco mais de trabalho, sim, pro Hamilton. Não acho que ele vai ganhar o campeonato, não. Se for no achismo, assim, não acho que ele vai ganhar o campeonato. Mas ele ainda pode, sim, chegar mais perto e apresentar mais material aí pra gente se divertir.
Mas você falou que espera farpas. Se eu fosse você, eu não esperaria farpas, não. Porque eu vou citar aqui uma frase do Hamilton há um ou dois grandes prêmios atrás. Abre aspas, nós temos um conjunto de regras que a gente implementa para que a gente termine com dobradinha. Fecha aspas.
Ou seja, Bottas ele tem que largar pelo menos na pole, né? Ou pelo menos à frente do Hamilton. Porque o Hamilton para largar em terceiro tá difícil esse ano. Ou melhor, nos últimos anos, né?
O Bottas tem que fazer a pole.
O mínimo que ele tem que fazer é a pole para poder ganhar isso daí.
E convenhamos, né? Convenhamos. Eu acho que o golfinho já teve os seus 5 minutos aí de apresentação e já deu a afundada dele.
Eu ia colocar essa frase no meu e-mail de hoje, mas eu falei, cara, não. Eu comecei a analisar um pouco, falei, poxa, peraí, o Bottas só deu uma escorregada agora. Ele não vem vindo mal. Eu não acho que o Bottas vem vindo mal nesse campeonato, não. Eu acho que ontem mesmo, no domingo, ele deu uma escorregada.
Ué, irmão, não acho se eu não tô enganado, você foi uma pessoa no e-mail e uma pessoa do programa de hoje. Hein? Se eu estiver interpretando certo. Então você,
não.
Próximo e-mail, você reflita um pouquinho mais. Porque eu acho que você
não, foi o Matheus da Arte Color Gráfica falou que cada replay que ele assiste, ele tomava uma conclusão diferente. O Pânima aqui gravando, então, a cada frase...
Não, ué, o que eu tô falando de discordante?
Com uma visão da punição e agora... Não, porque você tá falando que o seu e-mail, você falou um negócio do Bottas e agora então, eu tô achando que você foi outra pessoa no e-mail. Aliás, eu tô começando a ter dúvidas se foi você que escreveu.
O assessor.
Se não foi
o assessor de imprensa dele.
Talvez tenha sido a dona ideia.
Na verdade, eu tava numa sessão de fotos, o assessor foi lá e escreveu por mim. Não, cara, eu acho que tem coerência sim. Olha, eu só reanalisei no decorrer do dia. Falei, poxa, o Bottas não tá tão morto assim. Eu acho que ele ainda pode dar alguns pulinhos para fora da água ainda. Não acho que acabou para ele, não. Ele ainda tem muita coisa para rolar. E talvez daqui umas 3 corridas, como eu disse, eu mude um pouco de opinião. A gente tem algo um pouco mais fechado. Mas, por enquanto, eu acho que ele ainda pode trazer muita alegria para essa galera aqui que quer ver alguém diferente do Hamilton no ponto maior lá do pódio.
Queria ter o seu otimismo, mas eu me surpreendo a cada corrida como o Hamilton está acima do pelotão. Pelotão. Não, até porque quem poderia desafiá-lo está na Red Bull, e a Red Bull provou mais uma vez no Canadá. Eu falei que o Canadá reforçou um monte de ideias, e que a Red Bull é impressionante como ela está longe ainda do que a gente achava que ela estaria.
E a gente vai entrar em Red Bull?
Não sei nem se o Ocaro deixará falar de Red Bull.
Se o Ocaro permitir... Terceiro?
Nós vamos perder o Will Bueno agora no final desse segundo bloco. Eu quero fazer uma última pergunta para ele, para a gente fechar o bloco.
Terá terceiro bloco. E você não quer nem perguntar para o Will se ele tem condição de gravar o terceiro bloco, ou você já tem a certeza de que ele não tem? Porque eu ficaria muito feliz se ele estivesse aqui no terceiro bloco.
Eu também ficaria, mas ele não teria... Nem no segundo ele tinha, a gente já conseguiu.
É verdade.
Will, França e Áustria pela frente. O que você acha que a gente pode esperar? Há chance de a gente ver esse duelo acontecendo em uma dessas pistas? Porque já não vai ter, né, as longas retas. Pro Ricard, pelo menos, se não tivesse sido mutilado, a gente teria, mas na versão mutilada não tem aí as longas retas para a gente ver o motor Ferrari sobressaindo um pouco, para a gente vê-los andando lá na frente. O que você espera aí para essas duas próximas provas, as duas provas de junho do calendário?
Eu espero duas dobradinhas da Mercedes. Eu espero.
Você tá louco pra isso agora?
Né? Eu espero.
Eu espero 21 dobradinhas. Não vai dar 21 por causa de Mônaco, mas você espera 20 dobradinhas da Mercedes no final do ano.
Isso. Eu espero uma punição pro Max Verstappen.
Um pódio com um piloto. Espera um pódio com um piloto.
Que o Max Verstappen ultrapasse ali o Bottas e tal e chegue em primeiro ou em segundo e não chegue na posição que ele chegou. E é isso que eu espero. E muitas ultrapassagens com DRS. É isso que eu espero. De forma sinceramente, eu ainda não eu nem tinha pensado ainda no que vai vir pela frente nos próximos grandes prêmios, porque eu ainda não me desceu o que aconteceu ontem.
Vai ligar a TV.
Vou ligar a TV, obviamente, né? Mas é isso. Eu espero, de verdade, eu espero mesmo que a Mercedes vença as próximas 14 corridas e que, assim, para ser um pouco pessimista, pelo menos 10 com dobradinha. Pelo menos 10 com dobradinha e que vários pilotos sejam punidos por tentar correr.
É absurdo. Essa filosofia do quanto pior, melhor, é um absurdo isso. Aliás, eu gostaria de lembrar, nós estamos brincando com o Will, o Grande Prêmio da França foi o maior festival de DRS de 2018. Eu só gostaria de lembrar isso pro ouvinte, que está ficando muito pessimista com essa análise tão, tão para baixo do Will, que vem aí o Grande Prêmio da França, onde o DRS vai abrilhantar a corrida. Não que fique maravilha. Pessimista, ouvinte. Não
maravilha,
fique pessimista.
Maravilha.
Então é isso, a gente encerra esse segundo bloco.
Você não vai deixar o Will falar do campeonato de kart dele, é isso?
Não, vamos fazer agora o marketing no final do bloco, finalizando. Mas agora que nós finalizamos, nós vamos falar um pouquinho sobre os dois, né? O Bunnyman também vai falar
Pai não pode ficar pro terceiro bloco para puxar o ouvinte para ouvir o terceiro bloco, né?
Não, o pessoal já conhece o Bunny, mas vamos já colocar tudo no mesmo balaio para aproveitar a atenção de quem é cartista, que estava aqui nos ouvindo, fazendo aquela planilha, no trabalho, no computador, ouviu falar de kart, falou assim, opa, agora eu vou até diminuir a velocidade de 2 para 1.0 para 1.0 e vou deixar a planilha de lado, porque vamos falar de kart. Nós temos aqui dois organizadores de campeonatos de kart, né? O Will, lá em Santa Catarina. Quem mora em Santa Catarina, obviamente, né? São pessoas muito mais privilegiadas pelo o lindo estado que é, pelas maravilhosas praias e tudo mais. Mas também temos o Bunny aqui na Terra da Poluição, que organiza um campeonato de kart. Então eu quero que cada um aí fale aí tranquilamente, sem tempo nem nada. Fique à vontade para fazer um jabá de vocês e convidar o pessoal para começar. Começando com você, Will.
Bom, Copa Botequim GP de kart, disputada aqui em Santa Catarina, em 3 kartódromos. O kartódromo do Speedway Music Park em Balneário Camboriú, o kartódromo dos ingleses em Florianópolis e o kartódromo do Beto Carreiro em Penha, que vai ser a próxima etapa já no próximo, nesse domingo, dia 16 de junho. Tem vaga para quem quiser se inscrever, para quem quiser participar. Essa prova de domingo é a última etapa do campeonato de inverno, decisão do título, 3 categorias. Em todas as categorias temos mais de um piloto, temos briga pelo título ainda. É emocionante, não é como a Fórmula 1. E inclusive nessa próxima etapa do dia 16 vai ser transmitido ao vivo todo o evento ali no Facebook do Botequim GP. Então quem quiser acompanhar um pouquinho aí do nosso trabalho com o kart, nosso kartismo amador, estão todos convidados ali no domingo a partir das 2 horas. E é isso aí, muito obrigado mais uma vez pelo convite, sempre uma satisfação participar aqui do café com vocês, e é isso aí, grande abraço a todos.
E desculpa aí por ter te feito no seu dia de descanso, de folga, ficar até meia noite.
Você vem aqui, a gente quer que você fique todos os blocos, a gente não quer te liberar não.
Eu tô falando essa desculpa só pra ele voltar na próxima.
Eu queria só fazer uma pergunta pra ele, pro Bunnyman, pra eles responderem numa frase só. Cada um do seu campeonato de kart, quando tem uma intervenção na pista, uma disputa que gera punição, quem é que pune nos campeonatos de vocês? Uma frase, por favor.
Quem é que pune?
Como são decididas as punições nos campeonatos de vocês?
Como são decididas as punições? Olha, tem que ser uma coisa muito, muito grave, assim, para ter qualquer tipo de punição. O kart é a essência do automobilismo, e a essência do automobilismo é disputa de posições e eventuais toques, e enfim. Então, realmente tem que ser algo muito, muito grave para ter punição. Acontece, mas é muito difícil ter punições.
Que bela resposta. Bunnyman, eu quero ver você responder melhor do que ele agora,
inclusive. Olha, impossível. Eu só posso colocar que precisa ser pessoas isentas, né? Para poder fazer qualquer tipo de punição e qualquer tipo de análise, porque todos nós temos um envolvimento, seja emocional ou profissional, com quem está na pista. Então, normalmente, se procura pessoas isentas, próprio staff do kartódromo, que tem o discernimento mais ou menos. Esses caras aí, normalmente, eles, quando a gente quer chacoalhar um pouco, a gente chama cara desse nível, né? Pra dar aquela agitada no São João das pessoas. Mas normalmente, eu acho que tem que ser pessoas isentas que não tenham nenhum vínculo emocional, porque o kartismo é o que o Will falou, meu, é onde nasce o automobilismo. É onde você realmente, você não tem politicagem, você não tem jogo de interesses, você investe ali um valor ali para passar aquela meia hora ou uma hora, dependendo da bateria, para poder se divertir, todo mundo sendo do primeiro ao último sai satisfeito. Então precisa também de pessoas isentas para poder colocar qualquer tipo de punição. E numa punição idiota, muitas vezes você estraga o final de semana de uma pessoa que estava ali para se divertir, você acaba matando o tempo dessa pessoa, e a gente como organizador não é o nosso objetivo, né?
E os carteiros?
Bom, os carteiros é onde a punição rola solta. Eu pico fumo mesmo, não tô nem aí.
Emanuele Pirro. Ricardo Emanuele Banniman Pirro.
Bom, os carteiros desde 2000, foi gestado em 2003 e foi nascido em 2004, né? Já temos aí 16 temporadas. Temos duas categorias, né, que estamos crescendo. E assim como o campeonato do Will, a gente vai ter transmissão hoje, no sábado, na Granja Viana, às 20h30. Ou seja, as duas categorias não irão se encontrar. Vocês podem nos ver, né, no sábado à noite e no domingo à tarde, sem nenhum tipo de concorrência. E estão todos convidados a acessar o kartamadorsp.com.br a partir das 20h30. Com as duas baterias sendo transmitidas, uma na sequência da outra.
Muito bem. Você que é de Santa Catarina ou você que é de São Paulo, pode contactar então Ricardo Banniman ou o Will Bueno nos seus endereços aí para correrem, se divertirem. Muito obrigado para o Will que nos deixa agora. Ricardo Banniman ainda fica para o terceiro bloco. Terceiro bloco, vamos falar de Renault, que teve também confusões. Vamos falar de Red Bull.
Esses posso fazer meu jabá no terceiro bloco? Igual eles fizeram no segundo?
Pode fazer. Fica tranquilo.
Vai dizer que o senhor vai andar de kart aí também?
Não, vocês são pilotos. Eu sou jornalista, vocês são pilotos. O meu jabá é diferente.
Esse menino Will, então... não sabe que bom, Will.
Oi, um abração e a gente se vê na próxima, então.
Desculpa, Banniman, o que você disse?
Eu tô falando que esse menino não sabe o que é bom. Ele fica só atrás da máquina de escrever, em vez de ir lá e entrar na pista para saber exatamente se o Vettel podia ou não sair dali. Ele teria muito mais base.
Escuta, se vocês não deixarem o bloco acabar, quem escuta depois sou eu. E eu tô em época de eu tô em momento de renovação de contrato com o café. Eu não posso me indispor com a equipe.
Eu tô aqui tentando segurar o Will, você vem me jogar esse balde de água fria. Então fecha aí, Raposo.
Tá bom, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço a todos e bom terceiro bloco para vocês.
Escuta depois.